quarta, 6 de janeiro. Verso para memorizar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. Comissão real. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Após ter sido purificado, Isaías aceitou imediatamente o chamado de Deus para ser um representante a quem ele pudesse enviar em seu nome. Na linguagem do Novo Testamento, Isaías teria sido chamado de apóstolo, isto é, aquele que é enviado. Curiosamente, o livro de Isaías não começa, como outros livros proféticos, com a descrição de seu chamado profético. Em outras palavras, ele já devia ter sido chamado para ser profeta, mesmo antes dos eventos do capítulo 6. A Bíblia mostra que um encontro divino pode encorajar um profeta mesmo após o início de seu ministério. Além disso, em contraste com outros exemplos em que Deus ordenou a outras pessoas que atuassem como profetas, em Isaías 6, o profeta se ofereceu para uma missão especial. Parece que os capítulos 1 a 5 de Isaías apresentam as condições em que o profeta havia sido chamado pela primeira vez, após as quais Deus avivou seu ministério ao encorajá-lo no templo e reconfirmar sua comissão como porta-voz do Senhor. Ouça Salmos 73, 17.
Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles.
Hebreus 4, 14 a 16.
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.
Hebreus 10, 19 a 23.
Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Apocalipse 5.
Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram.
Pergunta 4. Deus encorajou Isaías em seu templo. Há evidências em outras partes da Bíblia de que o santuário de Deus era um local de encorajamento? O que esses versos revelam? O santuário de Deus não apenas vibra com um poder impressionante. É um local em que pessoas fracas e defeituosas, como nós, podem encontrar refúgio. Podemos ficar tranquilos ao saber que Deus está trabalhando para nos resgatar por meio de Cristo, nosso sumo sacerdote. João também viu Cristo representado como um cordeiro sacrificial que tinha acabado de ser abatido com a garganta cortada. Não era uma visão bonita. A descrição sustenta que, embora Cristo tenha ressuscitado e subido ao céu, ele leva continuamente consigo o evento da cruz. Ele ainda é levantado a fim de atrair todas as pessoas para si em seu altar. Temos encontrado encorajamento no templo celestial pela fé em oração? Hebreus 4:16 nos convida a nos achegarmos ao trono de Deus com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se alguém perguntasse como temos encontrado graça e misericórdia nos momentos de necessidade, o que responderíamos?